Vamos falar sobre modal hidroviário como oportunidade de integração logística. Utilização da hidrovia Tietê-Paraná como alternativa para escoamento de safra de soja. É um estudo que analisa a situação do escoamento do produto do estado do Mato Grosso para o Porto de Santos e quais seriam as alternativas para se buscar uma melhor eficiência nos custos logísticos, que também representaria maior lucratividade, né, na cadeia produtiva. E a gente sabe, né, que é um dos gargalos que enfrentamos aqui no Brasil, essa infraestrutura para escoar a nossa produção, que ano a ano vem se superando, mas é um dos gargalos para enfrentar. E se baseia no fato da gente ter uma matriz de transporte basicamente focada no modal rodoviário, né? Que chega ali em torno dos 60%. E eu converso sobre o assunto com o professor doutor Luiz Carlos Bertz, que é do Departamento de Geografia Humana da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas aqui da USP. Bom dia, professor Luiz Carlos, tudo bem?
Bom dia, Roxane, tudo bem e você? Obrigado pela oportunidade.
Eu é que agradeço a sua gentileza aqui em conversar com o nosso ouvinte sobre este tema, que é o seu estudo, sua tese. E tem a ver, antes de entrar propriamente no foco do seu estudo, eu começaria por essa questão dos gargalos, né, da infraestrutura e do escoamento de nossa produção, que é justamente essa informação de que basicamente se faz o transporte através do modal rodoviário. 60% é muito significativo. Quer dizer, isso ainda é um problemão aqui para o país, né, professor?
Esse realmente é um dos grandes problemas, porque o que acontece? Quando a gente olha onde está localizada a base da nossa produção, a gente olha para o centro-oeste, entre os estados do Mato Grosso do Sul e Goiás, e uma parte do Paraná, tá? O problema é que, assim, a gente acaba tendo essa concentração do rodoviário e, infelizmente, quando a gente tem um rodoviário alinhado à falta de infraestrutura, principalmente das estradas, distâncias médias entre 1.800 e 2.100 quilômetros dessa região do centro-oeste até o Porto de Santos, acaba sendo efetivamente muito mais, chegando a 2.500, 2.700 quilômetros, justamente por causa das dificuldades de se transitar nessas estradas. Portanto, a gente demora mais, gera um custo adicional para toda a cadeia produtiva, há uma concentração significativa de caminhões chegando no Porto de Santos e mesmo com as melhoras que vêm sendo feitas no porto, a chegada dessa soja até o porto para armazenar e depois carregar os navios acaba sendo deficiente. Porque assim, hoje, só para você ter uma ideia, a gente tem em Santos, de todas as cargas que Santos recebe, em torno de 25% só que chegam de trem. O resto tudo por caminhão. Então, assim, é uma dificuldade significativa para a cadeia agrícola como um todo.
Não tenha dúvida. Vejam só 25% de trem. Bom, então, e o restante pelo modal rodoviário. Isso quer dizer que, Há muito tempo que a gente fala disso, a utilização da hidrovia, né? Esse modal é importantíssimo. Por que que o Brasil tem ainda, não utiliza, sendo que tem uma possibilidade imensa? O seu estudo se concentrou na hidrovia Tietê-Paraná, mas tem uma possibilidade muito grande de ampliar esse modal, não é?
Sim, sem dúvida. A minha tese focou na hidrovia Tietê-Paraná, porque vamos falar assim, ela é a que hoje está um pouquinho mais estruturada, até pela essa região no estado de São Paulo, que pega a linha do Tietê, porque tem as usinas de açúcar nessa região. Alguns investimentos feitos por essas grandes empresas, Cosan, São Martinho, Copersucar, etc., elas acabam criando oportunidades para começar a se utilizar de uma maneira um pouco mais eficiente a hidrovia. Só que o problema da hidrovia é o seguinte, ela é uma alternativa, só que ela tem uma restrição. Eu sempre coloco que a hidrovia não é a solução em si, e sim uma integração no sistema de escoamento através desse viés de integração logístico. Caso haja alguma restrição, principalmente por falta de água, ou seja, o rio ficaria impossibilitado de transitar com as barcaças, tem que haver alternativa para se utilizar os outros modais. O trabalho focou nisso, por quê? Porque existe já uma estrutura numa cidadezinha no estado de Goiás, que chama São Simão, que seria esse início de entreposto entre os caminhões que sairiam do Centro-Oeste chegando lá e depois acessando o rio Tietê-Paraná, chegando até a parte mais ao sul e de lá novamente de caminhão ou trem até Santos.
Uhum. Quer dizer, você encurtaria um pouco essa distância no caminhão, já daria um avanço no transporte dessa carga. Avançaria um pouquinho mais em direção ao Porto de Santos, né? Ou seja, o pensamento é justamente, como você disse, a integração. A integração logística, ela é muito importante, ela é necessária, não é?
É muito necessário. Infelizmente, os agentes que atuam nesses mercados, obviamente, tentam proteger o seu lado,
uhum.
e não enxergam a vantagem que é se unir e fazer um trabalho que tenha um viés o que é maior no resultado final da operação. A gente sempre fala que o Brasil é extremamente eficiente da porta da fazenda para dentro,
uhum.
e extremamente ineficiente da porta da fazenda para fora, porque da porta da fazenda para fora é onde a gente enxerga todas as nossas ineficiências em termos de infraestrutura, de carga tributária, essa questão do governo olhar para essa parte de infraestrutura de uma maneira um pouco mais firme. Porque, assim, a gente ainda tem um outro lado, se a gente olhar o potencial hidrológico da região norte, com o Amazonas e seus afluentes, a gente teria um potencial significativo de levar essa produção agrícola para a região norte, aliviando um pouco o Porto de Santos e também o Porto de Paranaguá, gerando uma maior eficiência, saindo pela região de Manaus e aproveitando hoje o canal do Panamá, que foi ampliado, e os futuros canais da Nicarágua e da Guatemala. Se eventualmente tudo estiver dentro dos projetos de investimento, a gente teria alternativas de escoar a produção, principalmente para a China, através de um sistema novo, aproveitando o rio Amazonas.
Olha só, então tem um potencial hidroviário aqui para o sul, lá para o norte, quer dizer, a gente fica se perguntando por que não se investiu nisso até aqui. Bom, a tese não foi justamente para responder essas questões, né? Por que não se investiu? Mas a gente fica se perguntando, porque como você disse, eles não são concorrentes, eles podem se auxiliar esses modais, né? Essa que é a questão. Agora, é mais caro pelo modal hidroviário do que pelo trem ou o rodoviário? Tem essa comparação? Você chegou a fazer
relação? Eu apresentei uma alternativa de redução de custo efetivo até Santos, utilizando a integração, entre 10%, 12% e 15% a 17% nesse intervalo. Tem evidência, é óbvio que, por exemplo, para desenvolver alguma coisa um pouco mais sofisticada, eu teria que, e esse é um dos meus próximos estudos, né, trabalhar um pouco mais essa questão do modelo de precificação. Eu peguei dados baseados em tradings e baseados em dados de tabelas de frete, e a gente chegando nessa composição, a gente vai numa média de 15% praticamente. Então, sim, é significativo, né? E aí tem um outro lado que, vendo a possibilidade que a gente tem com esses investimentos para a parte da região norte, da bacia hidroviária do Amazonas, Amazonas Madeira, a gente conseguir desenvolver uma região que é mais carente nesse sentido, e isso geraria um potencial de investimento, de crescimento, de renda para a população, de consumo adicional, e até mesmo, óbvio, de arrecadação para o governo, né, para os municípios em si. Isso tudo a gente está olhando numa questão desenvolvimentista, né? Porque a hidrovia tem um lado que é fantástico em relação à rodovia e à ferrovia, que é o consumo muito menor de óleos combustíveis, portanto impactando muito menos o meio ambiente se comparar com os outros modais.
Quantas vantagens, né?
Você comentou, por que não faz nada? Essa é a minha grande inquietação, e foi por causa dessa inquietação que eu decidi fazer nesse tema, que eu sou apaixonado,
uhum.
né? Vivi minha vida inteira dentro desse mercado de agribusiness como um todo, E aí tem um outro ponto, por exemplo, eu estudei nos Estados Unidos e tive a chance, durante o período que eu fiquei lá, de visitar todo o meio-oeste americano. Os Estados Unidos tem uma estrutura de matriz de transporte muito mais equilibrada. E quando a gente compara os custos da região do meio-oeste americano, que é a grande área produtora deles, até o Golfo do México, que é um porto muito utilizado, e comparar com a nossa soja do centro-oeste até o porto de Santos, a gente tem vantagem de custos de produção. Só que quando a gente compara os preços no porto, a gente perde toda essa vantagem. Os Estados Unidos usa basicamente 25% da matriz de transporte dele é por hidrovia e só 32% de rodovia. E nós estamos nessa faixa de 60% de rodoviário com algo próximo de 14, 15% de utilização de hidrovia. Então, assim, a gente perde a possibilidade de utilizar mais algo que está dentro, é inserido dentro da nossa geografia, né? Do território brasileiro em si. As hidrovias americanas, elas não foram construídas. A área produtora é localizada próximo às bacias do Mississippi e do Missouri, que ajudam muito no escoamento de produção, também com viés de integração, né, rodoviária, ferroviária e a hidrovia.
Seguindo a lógica, né? Seguindo a lógica. Por isso que a gente fala integração logística. É a lógica, tem que ser assim. Não dá para fugir disso. Sem dizer que... Desculpa a interrupção, você ia falar. Eu queria saber também do modal ferroviário, porque a gente não tem o hidroviário e o ferroviário parou no tempo, né? Também tem isso.
Isso. Quando a gente compara assim, dados de quilômetros, vamos colocar assim, de ferrovias do início dos anos 1930, 40, a gente tem, assim, é difícil, isso é engraçado, né? A gente tenta buscar dados, você não encontra números muito próximos para poder dizer que, sabe, a nossa capacidade hoje de ferrovia são tantos mil quilômetros, mas vamos considerar esse número que eu peguei das referências que eu fui buscar, algo em torno de 26 para 27 mil quilômetros, tem gente que fala até 28 mil, mas a gente já teve quase 40 mil, 38
que
mil.
Que coisa.
Entendeu? E aí, quando a gente olha para esse viés logístico, a gente tem algumas referências que diz que o caminhão, ele é mais eficiente a distâncias até 400, 450 quilômetros e o trem para distâncias ainda maiores, ok? Por isso essa necessidade da integração. Porque, lógico, o caminhão é o único que sai do ponto A e chega no ponto B. O trem não consegue fazer isso e o rio, ele não muda o curso de acordo com o humor dele, né? Então, assim, a gente tem que buscar essa integração, tem que enxergar o que nós temos de potencialidade para tentar reduzir essa perda de dinheiro para a cadeia produtiva, de um lado, ok? E também para melhorar a nossa balança comercial, porque, olha só, a previsão para a safra 18-19, né, 2018-2019, até pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é o USDA, a gente está falando, no último número que saiu em dezembro, de 122 milhões de toneladas é a projeção. E disso, algo como 81 milhões está projetado para a gente exportar. Então, assim, é um volume cada vez maior. Nós ainda temos, com essa questão dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China, a possibilidade de conseguir alguma coisa a mais de volume de exportação para a China por uma eventual retaliação aos Estados Unidos por causa do aumento da carga tributária em determinados produtos para proteger a indústria americana. Uhum. E eu fico com muito receio da gente perder esse potencial justamente por causa dessa problemática logística. A gente não vai ter condição operacional de exportar mais 5 milhões, 8 milhões de toneladas, seja lá o que for.
Tem se beneficiado até aqui, mas vai chegar num limite. Aí você está dizendo, a gente tem limites, a gente tem ali, porque né? não consegue avançar nesses limites. E, portanto, é dos principais problemas para ampliar, né, essa carga de produtos para ampliar a exportação, basicamente grãos, né, que é a principal commodity, e a integração logística, como destaca este estudo do professor Luiz Carlos Betti. Integração logística, quer dizer, utilizar o potencial hidroviário, especificamente neste estudo, a hidrovia Tietê-Paraná, como alternativa para o escoamento da safra de soja. do estado do Mato Grosso para o Porto de Santos, mas o professor já destacou também, tem potencial hidroviário da bacia do Amazonas, né, para a gente poder liberar um pouco ali, não ficar só concentrado em Paranaguá, Porto Paranaguá e Porto de Santos. Então, é muita coisa para ser feita, mas tem saída, é isso que a gente procura mostrar aqui para as situações, para os problemas, né? Tem estudo, a academia estuda, mostra, aponta direções, e aí é encarar esses desafios, né? O Brasil precisa, né, professor, para a gente concluir, precisa superar essa etapa, já passou do tempo disso, né?
Já passou, e outra, a gente tem que entender que esses investimentos em infraestrutura não são investimentos que são realizados em um ano.
Uhum,
e nós
exato.
Precisamos dessa melhoria porque a safra é agora, a demanda da China por alimento e por grãos é agora. Então há uma falta de sintonia entre a necessidade global versus a nossa possibilidade de conseguir aumentar a nossa participação no mercado global em termos de venda de produtos. Então, faz-se mais do que urgente enxergar essa condição que nós temos, aceitar as nossas deficiências, mas, mesmo em parcerias público-privadas, que o governo possa dar um incentivo para que as empresas privadas participem, ajudem no investimento. Isso eu acho factível e também correto, para a gente tentar ver se melhora um pouco essa situação que nós estamos vivendo hoje.
Professor Dr. Luiz Carlos Berti, pelo Departamento de Geografia Humana da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, trazendo esse tema para a gente aqui, integração logística e o destaque para a utilização do modal hidroviário no Brasil. Muito obrigada, professor, pela participação aqui no jornal e até de uma próxima oportunidade.
Tá ótimo, professor. Eu que agradeço. Um abraço a todos, uma ótima semana e a hora que precisar, estou à disposição.
Obrigada.
Tá bom?